Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você for ouvir de novo essa gravação. Estamos aqui para mais um dia, né, dessa nossa jornada que estamos nessa semana de bênçãos e hoje, né, mais um dia que o Senhor nos deu e por isso estamos alegres. Todos estão bem? Todos bem?
Bom dia,
Sim,
bom
bom
dia.
dia,
Tudo
bom
bem?
dia.
Tudo bem?
Muito bom, deixa eu abrindo aqui que as pessoas estão entrando.
Bom dia, Isa,
Bom
grupo.
dia, bom dia, bom
Felicidades
dia, bom dia,
todos.
bom
Bom
dia.
dia, Lourdes. Bom dia, queridos.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Espero que todos vocês estejam bem, tenham tido uma noite de sono abençoada. Para mais um dia de bênçãos. E hoje, né, temos aí mais uma convidada muito especial, gente. Eu não vou falar muito hoje, porque eu sei que ela vai trazer muita coisa para nós, né? Que é a minha querida Poliana Pilar, ali, né, de Betim, Minas Gerais. É mais uma irmã que o universo trouxe, né? Que a amada mãe Kuan Yin trouxe para minha vida, mãe Maria. E estamos muito felizes por essa cocriação juntos. Fiquei muito feliz quando eu fui ali 2021, né? 2021, não foi, Poli? Ano retrasado isso.
Foi 2021.
Muito bom, e foi um momento muito muito gracioso, expandir, conhecer, e aqui estamos juntos nessa caminhada. Fico muito grato, muito feliz, né? E foi muito engraçado porque eu estava assim, nossa, pedindo direção para a pessoa desse tema, né? E eu fiquei assim, nossa, bom, vai vir, vai vir. E no dia eu falando com a Polly justamente sobre essa temática, né? Sobre esse ponto que precisa tanto da nossa bênção, que precisa tanto do nosso ancoramento, que é a nossa área emocional, como nós olhamos realmente para o nosso emocional. E esse ano de 2000, né, e 22 foi um ano que se requereu muito trabalhar essa área, porque foi um ano de mente. De você olhar realmente para isso, de você perceber realmente isso. E como nós lidamos com essa área que é tão sensível, né? Que é com essa área que requer realmente desse ancoramento, que requer realmente dessa saúde em todas as áreas, essa prosperidade em todas as áreas, e realmente abençoar, trazer a bênção sobre isso. Ontem eu estava falando num curso que estou ministrando, justamente sobre a importância da bênção. E a importância da consagração. A bênção e a consagração são dois pontos completamente diferentes. A bênção, nós perpassamos a energia e a informação. A consagração, nós nos tornamos a energia e a consagração. Então, nós estamos nessa semana perpassando para vocês esses conhecimentos, esses aprendizados, né, que muitos de vocês caminham já nessa consciência e aqui, né, numa egrégora. Numa expansão, podendo levar isso para mais outras pessoas, e como Jesus disse, né? Aonde tem um ou mais reunidos, ali ele se faz presente. E eu sei que ele está presente aqui, nos ajudando nesses ancoramentos, nos ajudando nessa jornada. Nós estamos criando fundamentos, nós estamos criando bases para esse ano de 2023. E quando eu pedi direção sobre o que trazer, o que falar, o que experienciar, e cada pessoa que foi chegando para agregar essa jornada, eu sei no fundo do meu coração que nós vamos colher muitos frutos, né, de tudo isso, desse dispor, né, desse ousar, desse avançar. E é muito engraçado porque ontem eu tinha tirado, né, carta dos arcanjos e tinha até colocado no feed do Instagram. E aí eu coloquei para as pessoas, né, pedirem qual era a carta que era para sair em maior número, e a carta que veio, né, foi a carta do Arcanjo Ariel, aonde ele nos convida à coragem, né? Então seja corajoso, defenda suas crenças, defenda seus ideais para que você possa continuar nessa jornada. E tem muito a ver com a temática de Josué capítulo 1, que eu coloquei como seja forte, seja corajoso, para que realmente você saia desses limiares das dificuldades e você entre realmente nessa expansão plena e mais profunda do seu coração. Então, Poli, gratidão, meu bem, pelo seu servir, né? Gratidão por se permitir estar hoje aqui comigo, trazer o seu verbo, trazer a sua voz e todos vocês juntos nessa jornada. Então, seja muito bem-vinda.
Obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada. Quem está aqui me dando, eu sempre falo isso, né? Nas minhas aulas, eu vou me apresentando no decorrer do que for andando, né? Aqui que a gente for passando o conteúdo, porque eu acho que vai ficar mais didático, mais produtivo para vocês também. Luísa falou, meu nome é Poliana Pilar. Esse ano vem o ano da Lua, então é um ano que a gente vai trabalhar muita, muita, muita emoção. Emoção é água pura. Então, vai vir com tudo. É algo que realmente a gente vai precisar olhar com muito carinho. A impressão que eu tenho é água lava, né? E lava principalmente má água. É água parada. Má água é água parada. Então, esse ano vai movimentar. Aquilo provavelmente que você está olhando ali e deixando por baixo do tapete, eu não quero olhar, eu não quero mexer, eu não quero lidar, vai vir à tona, né? Ontem vocês falaram muito da gente não ser fétidos, né? Você e o Fernando. Então, realmente vai dar uma oportunidade de limpeza. Não olhe para isso como uma oportunidade de dor, de sofrimento, mas de libertação. De liberação. A gente quer muito transição planetária, a gente quer viver, né, sair desse mundo de prova e expiação, mas não é só o planeta que está se preparando para chegar lá. Nós estamos nos preparando. Então, como terapeuta e como uma pessoa, né, que eu me tornei terapeuta de tanto estudar para lidar comigo. É o primeiro ponto. Eu nunca falei, ah, eu quero ser terapeuta, quero estudar para ajudar pessoas, mas chegou um ponto que eu estudei tanto para mim, que eu fui desenvolvendo ferramentas para facilitar. Então, em vez da pessoa ter que ir passo a passo para chegar lá com altos e baixos, caindo e levantando, igual eu fui, eu falo: toma aqui, ó, caminho é esse, vamos encurtar? Vamos lá, salta, né? Então, esse ano a gente. Não, esse ano não, acho que daqui para frente vai vir essa oportunidade para a gente pegar e transformar essas coisas que às vezes eu tenho certeza que vocês sentem isso. Parece que a gente não está lidando com as questões dessa vida, desse momento. Parece que está lidando com questões de muito tempo. E se você acredita em vidas passadas, então você pode trazer que você está lidando com coisas de muitas vidas. Se você não acredita em vidas passadas, tem em mente que você está lidando com coisas dos seus ancestrais. A gente vai pegando informação, não é só física no nosso corpo. A gente não pega só esses ancestrais. A gente pega informação também energética, emocional, né? Vícios, facilidades, dons são presentes. Tudo isso vai vir. Então, para a gente começar, né? Já começamos, mas para estar mesmo falando de emoção, a gente vai para o ponto onde isso se inicia, que é na concepção, né? Eu poderia começar a falar aqui, me apresentar, mas a minha vida não começou num ponto que eu tive um grande impacto emocional. Acho que o grande impacto emocional que a gente tem já é na concepção. E muitas vezes, né, eu vejo nas sessões de atendimento que eu estou fazendo, eu trabalho com Theta Healing, tá? É minha paixão. Trabalho com mesa radiônica também, sou professora de yoga, uso yoga como cura, tá? Não só com a parte de asana físico, mas com a parte mental também, a parte espiritual. E eu vejo que a pessoa, eu preciso trazer um download, né? Aquela frequência, aquela sabedoria de lidar, de entender aquela emoção desde a concepção. Porque aquilo faltou a vida dela inteira e está dando um impacto surreal na vida dela hoje. Por mais que ela não tenha noção. Então, a gente vai lá na concepção, que traz, quando ela é uma célula só, ali, aquela emoção, aquela frequência para ela conseguir se desenvolver energeticamente até chegar lá. Então, assim, ah, pode, mas a gente não muda o passado, a gente não muda o físico do passado, mas a gente muda a energia do passado para tornar mais leve a energia do presente e, consequentemente, mais abençoada a energia do futuro. Quando você se liberta daquela corrente, quando você preenche aquele vazio, você consegue ir além. Então, a gente vai e leva aquele sentimento e começa a multiplicar aquilo ali. E aí vem um momento muito especial e impactante, que é quando a sua mãe, na verdade, não é nem quando a sua mãe, é quando você vai lá, começa a se multiplicar e prega no útero da sua mãe. Tá, o que eu vou falar pode ser difícil, mas aconteceu com todo mundo. Primeira emoção que a gente tem ali quando a gente prega na nossa mãe é rejeição. É a primeira coisa que a gente tem. Por isso que muitos de nós, para não dizer todos nós, temos um buraco de rejeição imenso. E nós vamos curar isso, porque a nossa mãe rejeita biologicamente. E aí vem outro ponto de ferida emocional gigante que a gente tem, que é se sentir parasita, que é se sentir como se estivesse sugando a outra pessoa, como se você não merecesse aquilo que você recebe. Porque o que que você faz? Você prega na sua mãe e você começa a sugar ela. Você não tem seus órgãos, você não tem capacidade de se alimentar sozinho. Você começa ali, sugá-la. E o que que o corpo dela vai fazer por sobrevivência? Ele não sabe que é você. Mesmo que a sua mãe deseje você loucamente, mesmo que ela tenha feito até promessa, né? Que muita gente faz promessa para engravidar, muita gente pede fervorosamente, deseja isso. O corpo
Mas
dela não
projeto de vida por engravidar, né?
tem. A única coisa que ele entende é: opa, algum ser estranho começou a se alimentar de mim. Preciso eliminar. Então ele começa a combater. E aí, quando vocês falam de coragem, né? E às vezes fala, ah, eu não tenho coragem. Vou contar um segredo para você. A gente já nasce com algumas virtudes de fábrica. Coragem é uma delas. Porque você precisa de coragem para sobreviver desde aí. Desde aí. Então, tira da cabeça, eu não tenho coragem. E em alguns momentos que você não sentir, você pode começar a pensar, é. Nesse momento, eu estou precisando desenvolver essa habilidade e descobrir como acessar ela, como usá-la. Mas você, não é que você não tem, você já tem daí. E aí você vai crescendo, 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 e chega um outro momento, que é quando a sua mãe descobre que você vai chegar, que você está ali, né? Então vem aquela emoção. Tem algumas pessoas que vão ter aquela emoção de bênção mesmo, de gratidão, de obrigado, de compartilhar. Outras pessoas vão ter uma rejeição maior ainda. Um medo surreal. Não estou pronta para isso. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu não queria engravidar. Eu não queria isso. Isso vai dando imprintings em você. Vai deixando memórias emocionais ali em você. E durante a sua gestação, você vai ali passando pela questão da emoção da sua mãe. De não, a sua mãe vai vivendo a vida dela e você vai absorvendo a vida dela. E outra ferida de abandono pode surgir daí. Eu vejo muitas mulheres grávidas, quando praticam yoga, falando assim: nossa, só agora que eu lembrei que eu tô grávida. Porque quando a barriga está menor, ela vai fazendo tanta coisa, não é por maldade, mas ela não conversa com o bebê. Então o bebê pode se sentir sozinho ali. Né? Ele é como se ele falou, eu estou aqui, mas você não está me vendo. E isso gera outra ferida emocional. E aí vem, né, o momento do seu pai, qual a reação do seu pai ao saber que você vem. Então, sua mãe vai sentir essa reação, vai passar para você. A reação das suas famílias. E o momento do parto. O momento do parto é outro momento emocional muito marcante na vida da pessoa. Você precisa de coragem para nascer ali também. E quando o bebê ele vem de cesárea, muitas pessoas que nasceram de cesárea, elas se sentem incapazes e inseguras. Porque no inconsciente, elas carregam que elas não foram capazes nem de nascer. Ou que elas não puderam nem ter aquele tempo que elas precisavam ali. Então imagina que você está no quentinho, você nem entrou em trabalho de parto, e aí, de repente, te tiram para fora, numa loucura. E taca uma luz na sua cara, e taca um colírio, e bate na sua bunda porque você tem que chorar. É muita coisa acontecendo ali. Para um bebê que queria estar num quentinho ali. Então, o parto normal, ele gera o impacto óbvio, mas ele gera menos impacto do que essa questão do parto, né, da cesárea, desse corte, desse rompimento aí que vai ter. Mas ainda assim a gente começa a se desenvolver, vai passando pela questão da infância, onde as nossas marcas emocionais ficam ali muito evidentes. Quando eu vou identificar padrões, eu tenho essa facilidade, para mim é uma bênção, assim, ver padrão de ação. Eu amo nas sessões. Normalmente aquilo começou na sua infância. Ou aquilo começou no seu pai, na sua avó, no seu, sei lá, quantas gerações para cima, aquilo ali. E aquela dor que você acha que é só sua, que é insuportável, que você não vai dar conta de lidar com aquilo. Você percebe que ela está na sua família, ó. Só que às vezes, né, no nível de consciência que a gente não precisa estar só sentindo aquilo para perpetuar pelas próximas gerações. A gente pode estar sentindo aquilo para curar e libertar toda uma linhagem. Então, nessa técnica do seu trabalho, a gente cura no DNA. Então, você libera toda a sua linhagem, você curando o seu ovário. E se as pessoas, e você cura também os seus ascendentes. Mas se eles estiverem vivos já, você coloca numa nuvem, igual a gente coloca no Google Drive, e respeitando o livre-arbítrio da pessoa, a hora que ela virar e falar assim: ah, eu quero me curar, pum, já bateu. É a mesma coisa de clicar um botão e baixar o arquivo. Porque você já fez todo o processo, toda a cura, toda a libertação ali. Então, o que a gente está fazendo agora, pra gente e para quem vem para frente, que a pessoa já chega sem ter que lidar com isso, que está na nossa família, ó, há muito tempo. Há tempo demais, né? Quebra o ciclo. Quer complementar, Isa? Segue o baile aqui.
Não, pode seguir, está maravilhoso, maravilhoso. Gente, já tá assim, ó. Adoro, né? Porque ela já tá trazendo um tema que é um tema que eu também trabalho muito, né? Principalmente com foco na constelação, porque é isso, nós não estamos curando isso aqui agora. Nós estamos curando todas as outras consciências atrás, seja da consciência encarnal, ou seja, da consciência ancestral. Nós estamos fazendo esse, colapsando essa onda, né? De transformação. E essa forma pensamento que nós criamos do protótipo em si cura, ele vai realmente perpetuar para tudo que está à nossa frente, né? Sejam nesses pontos de filhos nascidos de nós mesmos ou filhos espirituais que nós estamos gerando, porque eu sei que todos vocês também têm, ou sejam filhos físicos ou filhos espirituais. E vocês
Ainda
estão
tem
passando isso, né?
uma outra coisa que a gente gera ou deixa de gerar, né? Que são os nossos sonhos, os nossos objetivos, que também causam esse aborto, esse medo de gestar, esse medo de deixar nascer, né? Porque às vezes os nossos projetos a gente pode encarar como uma, realmente, como uma gravidez física. Eu já dei uma aula sobre isso também, né? Mas não vou entrar muito aqui, que eu já vou dar uma corrida na vida e vou ir para um ponto que eu quero trazer, que me levou para esse autoconhecimento, eu acho que leva a maioria das pessoas, que é a emoção da dor, do sofrimento. Então, eu tive dois baques grandes na minha vida consecutivos, que me levaram para um ponto que eu não consegui lidar, que me tirou completamente do eixo. Então, eu era nova, eu tinha ali 21 anos, 20, 21 anos. O primeiro foi um acidente aéreo, eu perdi meu tio, minha prima, e menos de 6 meses depois, eu fui morar em outro país por vontade, tá? Meus pais não queriam deixar, eu insisti, porque eu queria. E o meu sonho de intercâmbio não foi o sonho que eu tinha imaginado. Foi completamente diferente. Só que aquilo ali me fez amadurecer em meses, anos. Tá? Eu saí da asa dos meus pais E fui morar sozinha em outro continente, outra língua, outro tudo. Outro clima, outro tudo. Teve o impacto de amadurecimento e quando eu voltei para casa, eu não conseguia me encaixar. Eu não conseguia me reconhecer no meio daquilo ali. Foi muita coisa para mim. Então, quando a gente não consegue lidar com a nossa emoção, a gente vira uma panela de pressão. Se você não começa a se tornar uma pessoa estúpida, que vai agredir todo mundo, que vai xingar todo mundo, que vai ter raiva do mundo, você vai ir para baixo. Então, como que eu comecei a estourar? Que era demais para mim. Síndrome do pânico, associada com depressão. Tá? Não falei isso, pai, que dói, não sei o quê. Não, me levou para um caminho de autoconhecimento. Eu comecei com terapia, tive a bênção de achar um psiquiatra maravilhoso. Tomei, sim, medicação. Por que que eu falo, eu não escondo isso? Porque foi um ponto importante da minha vida, mas um ponto que passou na minha vida. E às vezes eu vejo. Eu lembro uma vez, meu psiquiatra falou isso muito importante, porque me impressiona muito. Porque eu nunca tive um paciente que evoluiu tão rápido igual você. E aí eu perguntei para ele assim: por que que você acha que isso aconteceu? E ele falou comigo assim: porque você não quer ficar aqui. Você quer sair desse lugar. E eu sou esse tipo de pessoa. O Israel sabe, né? Que eu achei até louco. Falei: nossa, tem um ano, um pouco mais de um ano que a gente se conhece. A gente viveu tanta coisa e eu tenho essa busca, essa inquietude, esse acelerar de pensamento tão grande que eu quero sair desse lugar de dor. E aí eu cheguei no yoga, que foi o ponto. Eu venho de uma família, de uma linhagem que já pratica yoga, de ter uma tia que é uma das pioneiras na minha cidade, de ter minha avó que praticava yoga, acho que na década de 70. Eu fazia isso, a minha avó já fazia. Mas na época que isso tudo acontecia, eu era da balada, de festa, e essa minha tia que faleceu no acidente aéreo. Tá, só pra vocês darem uma situada aí. E eu cheguei num ponto que eu fazia qualquer negócio para não ter crise de ansiedade. Qualquer negócio. Porque o medicamento, quando você tá muito deslocada de você, deslocada da sua vida, num processo de culpa muito grande, ele vai parar, a sua crise, na verdade, vai amenizar. Mas você ainda não consegue não ter crise. E só quem já teve sabe o tanto que é desgastante, emocionalmente, fisicamente, o tanto que você fica ali no rebote energético durante um tempo. E quando você está muito sintomática, você não tem esse tempo de descanso, é uma atrás da outra. Eu cheguei a acordar e já está ali, dentro desse processo, né? Então, o que que aconteceu? Veio esse período de aprendizado muito grande e eu contei isso para você entender que é possível. Quando eu fui, saí, quando eu fui para o yoga, o que que eu aprendi? A me ouvir. O tapete de yoga é um tapete mágico, melhor que o do Aladim. Quando você está ali, você se escuta. O que que eu percebi? Toda vez que eu falava, eu não dou conta de fazer isso, eu não dava conta de fazer aquilo. Toda vez que eu errava e eu me criticava, eu via o que que eu estava fazendo do lado de fora do meu tapete, do lado de fora da vida. Então, ele foi um espelho, um conversar amoroso, um autoconhecimento amoroso. E ele me ensinou a respirar. E às vezes eu olho para as pessoas, elas estão ali, elas não conseguem respirar. Então, não ia falar isso, não, mas eu vou falar porque me senti de falar. Quando você está ansiosa, você respira aqui, ó. Só que seu pulmão vem até aqui. Até aqui embaixo. Tá? Então, a gente precisa respirar igual um bebê. Quando você estiver nervoso, começa a respirar. Começa a contar respiração. Isso vai te acalmar. Isso vai, tipo, começa a fazer isso que vai te ajudar. Então, fui aprendendo isso. Fui aprendendo a me entender para, né, lidar comigo mesma. E quando eu fui para Bali, que eu aprendi a surfar, eu aprendi um outro aspecto que complementa o yoga. Porque quando você está no mar, você não é isso. Ai, como que eu ajo vai criar a realidade externa. Você tem que olhar o mar e escolher sua onda. Você olha o que está vindo e você se posiciona. Você não é nada perto do que está vindo ali. Isso é outra sabedoria emocional que a gente precisa ter. Então, fui lidando com esse emocional, fui mudando, fui me conhecendo, até que chegou o ponto. Eu vou ter que correr aqui, porque eu estou vendo o horário. Até que chegou o ponto que eu formei em direito, tá? Sou advogada, advoguei durante 8 anos e eu falei: isso não é mais para mim. Não foi simples assim, porque você começa a falar: é só uma fase, é só uma fase, é só uma fase. Só que a fase não vai passando, né? E a sua inquietude, a sua insatisfação, ela vai só aumentando ali. E você precisa lidar com o seu emocional e com a pressão, né? Que muitas vezes não é nem que o outro coloque em você, mas que você acha que o outro vai colocar em você. O medo de julgamento. Então, eu sou filho de advogado, tinha escritório pronto, tinha contato, tinha tudo. Você vai sair disso para dar aula de yoga? Não era nem aula de yoga, né? Porque eu tenho uma marca, comecei como marca de acessórios, que é On Flows. E On Flow significa fluir no On, fluir na energia da criação, fluir no todo. Eu, que ainda lido com controle. Eu, que era extremamente controladora naquela época, criei uma empresa que era fluir no todo. Fluir no
Flua
on
no universo, flua no universo.
é para lá que eu vou nadar.
A contramão do processo.
É para lá que eu vou nadar. E já deixo um livro para vocês lerem, que é o melhor livro que eu li. E eu leio muito, minha casa é uma biblioteca, para vocês terem ideia. Minha mãe também é assim. Chama A Coragem de Ser Imperfeito, que conta um estudo científico de uma psiquiatra que ela começa a estudar o que é que fazem as pessoas serem felizes. E ela descobre que é o quê? Vulnerabilidade. E vulnerabilidade é o quê? Ausência de controle. É o fluir no on, é o on flows. Só que ela é controladora, então aquilo dá uma bugada nela, porque é contra ela. Só que ela vai pegando as bases científicas, que ela é extremamente racional. E ela começa a ver, igual Tomé, que aquilo é real o caminho. Então ela vai contando de um jeito extremamente engraçado como que ela lida com isso daí. Então eu cheguei no ponto de montar a On Flow. E aí, por que que eu estou contando para vocês? Porque o processo para a decisão, ele é demorado. Mas a vida muda em um segundo. E é real. Todo mundo aqui já teve uma mudança de vida em um segundo. Um segundo estava tudo bem, e um segundo, bum! Mudou tudo. Então, tira da sua cabeça que para você mudar, que para você se curar, tem que ter muito tempo. Do mesmo jeito que acontece porque a gente chama de ruim, acontece porque a gente chama de bom também. Aqui. Você conhece uma pessoa, você se conecta, você vai num lugar, acontece alguma coisa. Tá lá. Já foi. Tá? Então, no meu caso, eu tinha que negociar comigo para ir para o fórum, porque me dava ansiedade. Me vestir igual advogada me dava ansiedade. Eu falava: tá bom, você vai lá, você vai fazer isso, vai ficar tudo bem. Só que um dia eu saí do fórum, meu carro estava na porta, eu entrei dentro do carro e chorei desesperadamente. E aí eu virei e falei assim: Deus, eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida, mas isso eu não faço mais. Me mostra. E aí, eu fui procurar um tapete de yoga para eu comprar. E eu falei: olha, tem vários tapetes de yoga fora do Brasil. E tem várias coisas que não tem aqui. É, os tapetes de yoga aqui não tem qualidade. Eu quero um tapete de qualidade. Só que eu não tinha dinheiro. E aí, o que que aconteceu? Eu virei e falei: tá bom. Se eu tiver dinheiro para vender um tapete, eu vou vender um tapete. Se eu tiver dinheiro para vender 10 tapetes, eu vou vender 10 tapetes. Eu já vendi milhares. O que que aconteceu? Saiu o maior honorário da minha carreira. Maior. E com esse dinheiro eu montei um fluxo e fiz uma transição de carreira. Não fiz rompimento de carreira. Tá? Eu demorei uns 2 anos para fazer essa transição, para pensar, estudar e fui me moldando, me movimentando. Então, o que que você tira disso? Decisão. Intenção. O que que acontece com você, com a sua mente? Você tem uma parte ali, você recebe estímulo o tempo todo, que a maioria dos momentos você nem lê, mas a sua mente lê, e ela cria um pensamento. Esse pensamento, ele vai criar uma vibração, que vai criar uma emoção. E aqui você pode estar consciente dela ou não. Essa emoção é o seu veículo de manifestação. Queira você esteja consciente ou não. Essa emoção, ela é forte, ela é potente. E ela vai continuar criando uma vibração mais forte e você vai tomar uma decisão. Essa decisão que você toma cria a sua realidade. Então, por isso que a gente fala, esteja atento aos seus pensamentos e principalmente aos seus sentimentos, tá? A parte emocional é muito grande. Então, o que que eu fiz ali? Eu criei uma emoção que me fez criar uma decisão de sair daquele lugar que mudou completamente a minha realidade. Completamente a minha realidade. Esses honorários, vocês terem ideia, eles não tiveram nem recurso. Veio na decisão de primeiro grau. Isso não acontece. Raramente isso acontece. Então, quando tem que acontecer, é o que eu falo assim: quando você decide do coração, o universo inteiro se curva à sua decisão. Seja ela qual for, tá? E aí, a gente vem, eu estava meditando semana passada, numa situação, eu falei, Deus, por que eu estou sofrendo por isso? Por que que isso me causa sofrimento, essa situação? E aí, o que que veio de resposta para mim? Eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Porque o sofrimento mostra que aquilo é importante. A gente não sofre por coisa boa. Você não sofre pelo que não importa para você. Você sofre pelo que é importante. Então você, quando, né, você tá ali naquela emoção, aquele sofrimento, lembra e se pergunta, faça perguntas abertas. Como que eu posso mostrar que isso é importante para mim sem que eu precise sofrer? Como que eu posso deixar isso ir? E tenha em mente que você nunca perde nada. Você nunca perde ninguém. Tudo se transforma. Eu estou numa relação que eu amo muito. Eu quero muito, muito, muito estar com aquela pessoa. E eu sofro uma grande decepção. E aquilo termina sem o meu consentimento. Aquilo era importante para mim. Então eu vou sofrer. Aquilo era importante para mim. Mas na verdade eu não perdi aquela pessoa. Eu não perdi aquela relação. Ela se transformou em algo que eu não pude controlar. Ela se transformou em algo que eu não queria e eu não quero aceitar. Então eu vou resistir. Isso é relacionamento. Isso é com processo de morte. Isso é com você mesmo. Isso são com seus sonhos abortados. O tempo todo você cria uma resistência para provar. E às vezes você entra nesse processo para falar assim: Deus, cara, era importante para mim. Você sabia que era importante para mim. Você fez isso comigo. Então agora eu vou te mostrar para você ver a minha dor, para você entender que era importante para mim. E você nunca mais fazer isso comigo. E você cria barreiras e você cria escudos e você vai se fechando até você explodir igual uma panela de pressão. É isso que vai acontecer. Então, o que eu aprendi fazendo um curso com os americanos que eu achei sensacional e eu vou ensinar isso para você. Então, é o seguinte: ao invés de fazer barreiras e se isolar, você cria um escudo no seu coração. Porque vamos ser sinceros, montar barreira e se isolar não está funcionando. Porque se tivesse funcionando, você não estaria aqui. Você estaria em outro lugar,
Estaria
fazendo outra
dormindo,
coisa.
né? Estaria dormindo.
E ia gastar seu tempo de outra coisa, né? Porque a gente quer evoluir, mas a gente vai exatamente nos pontos que o carro está apertando ali, né? Então, assim, já que não está funcionando, vamos tentar de uma maneira diferente? Vamos tentar de um modo novo? E aí, eu vou trazer um ponto aqui, alguns aspectos da dependência emocional, que também é um calo, um sapato. Para você entender e identificar se esses aspectos aí estão batendo na sua porta e se você pode melhorar isso daí. Como você pode melhorar isso? Então, o primeiro aspecto que eu vou trazer é a angústia empática. Muitos de nós somos médiums, nós somos sensitivos. E médium não é só aquele que incorpora, é aquele que sente. Então, você e eu percebi que eu era isso, eu era uma esponja, né? Porque eu tinha síndrome do pânico. Eu sentia tudo que estava acontecendo no ambiente. Era como se eu fosse um para-raio do lixo da galera. Eu ia para a festa, eu passava mal demais. Eu passava muito mal, porque eu não sabia lidar com aquele tanto de informação energética, com aquele tanto de emoção. Aí misturava com a minha, misturava do outro. E o que que acontece? Você sabe absorver, você sabe ler nas entrelinhas, você olha para a pessoa ali, você já sabe o que que está rolando, ainda que você mesmo não tenha consciência, mas você sente, tipo, energia que não está legal, ou energia está boa. Então, você sente essa questão aí energética, mas você não dá conta de processar essa informação. E você não dá conta de liberar essa informação. E aí é outro ponto que vai, desculpa a palavra, mas te lascar isso daí. Porque juntar a sua emoção com a emoção do outro, você não dá conta de separar aquilo ali. E a gente ainda tem a parte dos sabotadores, né? Que é aquela galera que quer facilitar a nossa vida, quer que a gente evolua através dos desafios. Então você ainda tem que lidar com essa parte. O que a gente faz empatia e é necessário você sentir, porque quem não é empata é psicopata, e a gente não quer estar nesse lugar de psicopata, né? Então você vai pegar essa empatia e sentir, mas tem que ter um balão. Quando a gente está na dependência emocional, o que que a gente faz? A gente pega essa habilidade nossa de se conectar com as pessoas, de ler. Qual que é a necessidade dela e a expectativa dela com relação a gente? E a gente usa isso daí para entrar em sintonia com aquela pessoa e gerar o sentimento de confiança para fortalecer as nossas relações. Só que quando a gente se baseia em expectativa do outro, você começa a se moldar e a se perder. A se desconectar de você. E, sinceramente, é impossível a gente suprir as expectativas de todo mundo. Impossível. Que cada pessoa espera um aspecto seu diferente. Cada pessoa espera uma resposta sua diferente. Só que vocês lembram que a gente está sofrendo estímulo o tempo todo? Que vai gerar um pensamento, que vai gerar uma emoção, que vai gerar uma decisão? E não decidir também é uma decisão, tá? Eu não quero olhar isso para agora, também é uma decisão. Não dou conta de lidar com isso agora, também é uma decisão. A vida não para. Eu queria que parasse. Juro. Tem hora que eu falo, só me dá um tempo. Me dá um tempo para eu lidar, mas ela não dá. Você vai catando cavaco ali, como se você fosse cair, às vezes você cai, mas você levanta e vai embora. E segue em frente. Tá? Então, essa questão de absorver. Você tem que entender mais um outro ponto para você sair disso. Quando você vê a pessoa em sofrimento, tenha em mente. Ela não quer que você sofra por ela. Ela só quer que você perceba. Ela só quer olhar para você e ver que você sabe que aquilo é importante para ela. Que você se importa com o que ela está passando. Então, sai do sofrimento, tá? Você sofrer não vai tirar a dor daquela pessoa. Por mais que você ame, não vai. Ela vai precisar lidar com o processo emocional dela. Ela vai precisar lidar com a dor dela, digerir aquela informação. Ela vai precisar processar, curar, aprender. E quando você entra nesse processo de eu vou sofrer por ele, eu vou resolver por ele, né, por essa pessoa, você coloca ela num ponto de ser incapaz. Ainda que energeticamente, tá? Ainda que você não faz. Você vibra, você não dá conta de resolver isso. Você não dá conta de lidar com isso. Eu vou resolver para você, porque eu dou conta. Eu sou melhor do que você. Eu sou maior do que você. E aí, querendo ajudar, você acaba colocando a pessoa mais para baixo. ainda que você não tenha consciência. Então, use o contrário. Eu estou aqui por você. Eu estou aqui com você. Eu me importo. E você vai dar conta que você não está sozinha. Você vai dar conta. Você vai cair, você vai levantar. Mas a gente vai chegar lá. Isso foi o que eu recebi da minha família, tá? Durante o meu processo de síndrome do pânico. É óbvio que eu ouvi de certas pessoas: você tem tudo. Não tem por que você está se sentindo assim. Isso é outra coisa que você não deve aceitar. A sua emoção é importante. O seu sentir é importante. E faz parte do seu processo de evolução. Faz parte do seu processo de autoconhecimento. E é importante, sim. Ninguém tem o direito de falar, e muito menos exigir, o modo como você se sente com o que acontece com você. É seu. É um processo seu. E você vai sair desse lugar. Eu nem sei onde você está, mas você vai sair. Vai, que a vida vai te guiar. Não interessa se vai demorar um dia, uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, uma vida. Você vai sair desse lugar. A vida não para, lembram? Ela não vai parar no seu momento de dor também. Continue a nadar, como diz Procurando Nemo, né? Continue a nadar, que vai dar certo. Outro ponto: excesso de sensibilidade. E a gente está vendo isso gritantemente na nossa sociedade, tá? Então eu mando uma mensagem para a pessoa não me responde na hora. Ai, meu Deus, ela não gosta de mim. Ela está me rejeitando. Ela está me matando. Você quer tudo na hora, tudo demandado. O outro está ali para você. E qual que é o problema, né, de ter essa hipersensibilidade ali? É quando você liga ela à sua identidade, ao seu merecimento e ao seu valor. Então, você tira da outra pessoa até a chance dela ter uma opinião diferente da sua. E a gente tem visto isso o tempo todo. Se a pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu me sinto agredida, diminuída, desrespeitada, desvalorizada, e aí eu entro no estado de brigar, de lutar, de me defender, de me ofender. Porque eu não tenho, a pessoa não tem o direito de ter uma opinião diferente da minha, porque eu sou tão dependente da aprovação da outra pessoa para reconhecer o meu próprio valor, que eu não sou capaz de suportar que ela não aprova a minha visão de mim. Que ela não aprova como eu me vejo, como eu me expresso para o mundo. E eu também não sou capaz de aprovar isso, porque é muito para minha cabeça, tá? Outro ponto, dependência emocional que a gente tem aqui. Não conseguir dizer não. Está diretamente ligada à infância. A como que eram suas relações com seus pais. E quando a gente vai olhar isso, normalmente eu vejo que está extremamente ligado a como era a relação dos seus avós com os seus pais. A como era a relação dos seus bisavós com os seus avós. E isso já está ali, ó, há muito tempo. Eu tenho tanto medo de ser rejeitada, eu tenho tanto medo de ser abandonado, que eu faço qualquer negócio. Eu me anulo. Aquilo não é importante para mim. Eu posso querer muito, 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 muito uma coisa. Querer demais. Mas se o outro vai desaprovar, se tem chance de eu me sentir abandonada ou rejeitada, eu tô fora. Aquilo nem é importante para mim, só que é. E aí você vai ter que lidar com a decepção com você mesma. Porque você não consegue lidar com o risco da decepção do outro. Você não consegue lidar com o risco do outro te desaprovar, do outro ter uma opinião diferente da sua. E aí, quando você for acumulando isso no decorrer da sua vida e deixando o que você quer passar e desconectando de você, você acha que você vai se sentir como? Como que você acha que você vai se sentir em meses, em um ano, em anos? É uma coisa que precisa ser olhada, tá? Outro aspecto: autopunição, auto-julgamento. E aí eu vou trazer para vocês uma coisa que eu aprendi ontem. Estava vendo uma menina falando sobre aula de tênis dela. E eu tenho um hábito, minha mente funciona rápido, de pegar lição em tudo que eu vejo na vida, né? Como se eu tivesse mais anteninha ligada aqui, eu vou pegando. E aí ela falou o seguinte: ó, quando a gente bate uma bola um pouco mal, bola vem, você dá uma rebatida nela meio mal, aquilo desestabiliza a pessoa. E aí ela rebate as outras duas ou três bolas mal também. Ou, dependendo do tanto que ela desestabiliza, a próxima vez que a bola volta, ela está tão abalada que ela perde. Ela dá o ponto para outra pessoa. Quem joga tênis sabe disso. Então, o que que ele fica fazendo? Mandando a bola até a pessoa dar uma batida errada, porque ele sabe que vai desestabilizar e vai aumentar muito a chance dele ganhar o ponto. A vida está mandando bola para a gente o tempo inteiro. Então, não é porque você rebateu uma bola mal, que você teve uma ação que não foi perfeita, igual você deveria ser, que o jogo está perdido. Que você tem que entregar a toalha. Que você tem que se desestabilizar. Respira, recupera e volta para a quadra. Volta para o jogo. Olhe, não estou dando conta. Está pesado demais. Boa notícia! Tênis se joga em dupla. E a vida também. A gente tem as nossas duplas. Você estabilizou, o outro tá firme ali. Ele pega e rebate para você aquela bola. Enquanto você se recupera. Mas se você cria um monte de muro, não tem como. Porque você fica sozinha na quadra. E não tem como ele pular e escalar para chegar dentro de você. Mas eu quero resolver minhas coisas sozinha. Tem técnico no tênis também. Olha que notícia boa! E ele pode falar, vai lá, você dá conta, bora, corre, rebate essa bola, vai cair lá no fundo, vai cair na frente. E é isso que o terapeuta faz. É exatamente isso. Determinados momentos, ele está na sua frente jogando com você, em determinados momentos ele está na quadra falando, vai dar certo, você vai conseguir. Então, lembra disso, toda vez que estiver se culpando, é só uma bola que eu bati mal. Mas a vida vai me mandar um bombardeio de bola. É só eu bater as outras duas. E vai ficar tudo bem. Meu jogo não está perdido. Não é a bola mal batida que faz você perder o jogo. É o seu emocional. É como você reage à bola mal batida que faz você perder o jogo. Tá? Então lembra disso também. Outro ponto, dependência emocional, autoestima e amor próprio. Bom, vamos lá para minha vida. Eu, obviamente, lia muito e lia muito sobre amor próprio. E as pessoas falavam, ah, quando você sentir amor próprio, você vai encontrar o seu parceiro, você vai fazer isso. Eu falava, tá bom, gente, eu já tenho isso. Bora, próxima fase. Bora, já tem. Vamos. E quando eu cheguei, eu fui para Bali, eu fiz minha formação de yoga em Bali, e lá tem os pontos, dois pontos de energia, cruza mesmo, e faz um ponto gigante de energia, dois pontos da Terra, e é uma energia tão forte, que é como se você estivesse recebendo reiki 24 horas por dia. Então você começa a acessar cura e informação de um jeito como você nunca viu. E um dia eu estava comendo num restaurante, eu senti. E quando eu senti, eu falei, isso é amor próprio. Eu tenho certeza. E aí eu falei, cara, realmente eu nunca tinha sentido isso na vida. Foi a primeira vez que eu senti. Eu já tinha lido, eu já tinha raciocinado como que era aquilo, mas eu nunca tinha sentido. E quando você sente aquilo, perdura. Porque você olha para sua vida e não tem culpa. Você olha para sua vida, você não tem raiva de ninguém. Você não quer acusar ninguém. E não ter raiva de ninguém não é só sobre não ter raiva do outro, é sobre não ter raiva de você. E tá tudo encaixado, tá tudo certo. Porque aquilo ali te levou para o momento que você está vivendo agora, que é o êxtase do amor próprio. Tá? Então procurem sentir, criar oportunidade de estar nesse lugar, sem ressentimento, sem mágoa. E como eu falei, acontece naturalmente. Eu estava num restaurante e falei, é isso, tá? Última coisinha, não ser bom o suficiente. dependência emocional ferrenha. Não sou bom o suficiente, eu preciso que o outro me valide o tempo inteiro. Bom, talvez, e bem provável, eu espero que você não esteja na sua melhor versão. Porque você sabe que você vai melhorar. E saber isso é genial. Porque a maioria das pessoas vivem igual umas topeiras, e vocês têm isso na sua vida, que acham que elas são maravilhosas, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Nós não somos Gabriela. Então, saber isso é muito bom. Mas tenha isso de um local de amor, de compreensão, de acolhimento. No Teta Healing, a gente trabalha emoção e virtudes. Então, tem três pontos para você ser mestre na virtude. É você saber dar essa virtude para outra pessoa, usar ela com outra pessoa. É você saber receber essa virtude da outra pessoa e é você ser capaz de dar essa virtude para você. Então, não adianta você ser bondoso com o outro se você não sabe receber bondade, se você não sabe se dar bondade. E isso é para qualquer virtude, para qualquer qualidade. Tá? Então, para você ser mestre, precisa dessas três bases. Tudo que eu falei da dependência emocional, acho que tudo que eu falei aqui, a gente vai fechar da seguinte maneira. Você é adulto. Quando você começou a sua vida, você era dependente. Você precisava ser dependente para sobreviver. Quando você estava na barriga da sua mãe, quando você saiu da barriga da sua mãe. E você aprendeu ali a negociar para ter o que você quer. Eu choro, eu recebo. Só que aí a gente cresce, a gente chora e nem sempre recebe, né? Só que o nosso cérebro está programado ali. E por isso que é importante a gente quebrar os ciclos emocionais e trazer essa parte de adulto. Você não precisa mais que os outros te deem as coisas. Porque você tem capacidade de conseguir. E não é só física, é emocional. Só que talvez você desenvolveu tantos aspectos da sua vida, né, que o emocional ainda é uma criança ou ainda é um bebê. Então, busque crescer e expandir isso daí. E eu vou entrar mas nessa parte da minha mensagem. Nem sei, você vai me dar a mensagem final, Isa, ou não? Eu já estou vendo que eu
Pode
estou
ter a sua
estourando aqui.
mensagem final, pode ter a sua mensagem final tranquilamente. Tá maravilhoso, estou aqui
Pode?
degustando.
Ah. Bom, então eu vou deixar isso para a mensagem final. Eu vou fazer a mensagem final com um desenho para exemplificar. O que eu trouxe para vocês é emocional, sim, mas tenham em mente que eu sou Tomé, tá? Aquela que precisa ver para crer. Então eu vou para os cursos de energia, gosto muito de beber na fonte lá de fora, que eles têm uma visão não tão associada à religião igual aqui no Brasil. Aqui a gente tem muito quando alguma coisa dá errado ou não sai do jeito que a gente quer. Ah, foi Deus que não quis, foi livramento, e às vezes é só um desvio, né? Igual aconteceu na minha casa. Estourou o esgoto a dois quarteirões da minha casa. É minha culpa? É culpa de quem mora para lá? Não. Mas do nada tinha uma placa de desvio. Eu não vi ninguém sentado lá chorando e falando: Meu Deus, Deus não quer que eu chegue no centro. Meu Deus, eu nunca mais vou chegar na minha casa, eu nunca mais vou sair dali, isso é impossível para mim. A pessoa simplesmente parou, olhou, ainda que eu não tivesse placa de desvio ainda, falou: tá bom. Pela lógica, para eu chegar onde eu quero, eu vou ter que dar uma viradinha aqui à direita, que eu ri para a esquerda, e vou ter que seguir até chegar um ponto que eu vou poder virar de novo à esquerda e chegar no caminho que eu conheço. Isso são coisas diferentes, né? Às vezes, o que está acontecendo na sua vida agora é só um desvio. Que não tem nada a ver com você. Só caiu o esgoto ali, ó. E você está passando. Você precisa passar naquele caminho. Tá? Então, tenha isso em mente, ao invés de sentar e se desesperar. Quando acontecer alguma coisa, lembra disso, tá? Pode ser só um desvio. Só um realinhar de rota. E nesse realinhar de rota, a gente vai fazer agora a meditação do escuro. Tá? Então, igual eu falei, a gente foi criando várias barreiras ao nosso redor para nos proteger. Agora a gente vai criar um escudo central que vai nos proteger do mesmo jeito que o nosso coração bate, sem precisar estar consciente o tempo todo, que o nosso estômago digere, que o seu pulmão respira, tá? A gente vai criar esse escudo de proteção dessa mesma maneira. Você vai poder baixar suas barreiras, porque ele vai funcionar do mesmo jeito que o seu coração bate. Tá bom? O que que você precisa fazer? Confiar. Porque se você não confiar que ele é capaz de te proteger, não precisa nem falar, ele não vai te proteger. Né? Mas vamos dar essa oportunidade, porque com barreira não está funcionando, lembra disso. Então vamos tentar uma coisa nova. Vamos tentar uma tecnologia nova aí. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, inspirar profundo, expirar. Mais uma vez, vai inspirando, expirando. Imagina como se você começasse a entrar dentro do seu coração. Você entrando cada vez mais dentro do seu coração. Até chegar à parte do seu coração onde você está completamente seguro, segura. E a parte mais amorosa do seu coração. Chega nessa parte, sente essa parte, imagina como se você estivesse lá. E dessa parte, você vai ver, imaginar que tem um tubo de gratidão. E você vai entrar dentro desse tubo mágico de luz de gratidão. Vai começar a atravessar ele na velocidade da luz, sendo tomado pela gratidão, que vai te limpando, te curando, te levando para um lugar ainda melhor. E você vai chegar no sétimo plano da existência, no plano de tudo que é, onde tudo se origina, onde tudo é possível. E nessa parte, além da fonte criadora, além da essência de tudo de melhor, todas as virtudes, emoções, muito além do material, mas também do material. Você vai imaginar como se você visse a sua melhor versão, a sua alma ali. E se aproxima da sua alma e deixa ela te tomar. Sente o seu melhor. Sente esse amor da sua alma, essa sabedoria. E nessa luz muito, muito, muito branca, conectada com a mais alta sabedoria, com a sua sabedoria divina e com o divino universal, imagine como se um espiral surgisse do alto, da cor que você quiser, e ele fosse descendo e entrasse pelo topo da sua cabeça em espiral, e fosse descendo e continuasse girando. Girando, girando, formando seu escudo, ao mesmo tempo que limpa todas as barreiras, todos os medos. Ele vai se fortalecendo, fortalecendo de amor, fortalecendo de confiança, de convicção, de bênçãos, de saúde, clareza, sabedoria. Vai vendo ele girando. E se fortalecendo cada vez mais com alegria, abundância, glória, bênção, sucesso, fortalecendo seu máximo potencial. Ele se fortalece de você e te fortalece. A sua melhor versão vai agora sentindo confiança para se abrir para o mundo, para ser vista pelo mundo. Para se mostrar para o mundo, ao mesmo tempo que esse escudo te torna protegida. Deixa esse escudo chegar na base da sua coluna, descendo e subindo em espiral, descendo e subindo, expandindo em todas as direções. Todas as direções, uma bola de luz, formando em todo o seu campo energético, todas as dimensões, abençoando toda a sua história, em todos os espaços de tempo. Imagina agora os filamentos do seu DNA, e como se esse escudo tivesse se formando no seu DNA. É um escudo de proteção, mas ele não é uma barreira de isolamento. Porque com ele, todas as virtudes estão ativadas em você. Todas as possibilidades de bênção estão agora ativadas em você. Já fazem parte de você, já são você, já pertencem a você. Inspira profundo e receba. Receba e integre. Receba e aceite. Isso daí. Receba e se reconheça e permita que uma chuva de luz violeta, intensa, abençoada, caia sobre você e limpe todos os miasmas, todas as energias paradas, todas as energias em excesso, todos os pensamentos repetitivos, todos os ciclos que podem ser finalizados. Imagine como se fosse um fogo que vai queimando tudo que já está morto em você, tudo que está morto na sua vida. Imagine agora uma chuva de luz dourada caindo sobre você e trazendo fertilidade para o novo nascer, para você nascer, para você se sentir cada vez mais livre, cada vez mais feliz, cada vez mais seguro, cada vez mais você. Inspira profundo. Imagine agora como se seus pés criassem raízes que vão entrando pelas camadas do solo, passando por todas as camadas, passando pelos cristais, até chegar no centro da Terra, naquela bola de fogo que é puro magnetismo, que cura, que abençoa e se regenera. Agradece à Mãe Terra, agradece a oportunidade e tantas bênçãos e abundâncias que ela nos permite. Agradece a vida e pede a bênção para ela e sobe com essa bênção da Mãe Terra, com essa força, com essa sabedoria, com esse sustentar. E permita que ele entre pela sola dos seus pés e vai subindo pelas suas pernas, pelos seus joelhos, vai subindo pelo seu quadril, vai subindo, 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 todo o seu peito, espalhando pelos seus braços, subindo pelo seu pescoço, até o topo da sua cabeça. Retorna essa energia para o seu coração. Ancora no seu coração. Permite que seu coração, sua mente, todos os seus corpos e células, seu DNA, se reconheçam com essa nova possibilidade, com essa nova cura, com essa nova versão que você já é. Está feito, está feito, está feito, e assim é. Inspira profundo. Mais uma vez. E quando se sente pronta, abre os olhos. Vou fazer a minha mensagem final. E já vou passar a palavra para o Isa. Peço desculpa que eu já vi que eu extrapolei o tempo, mas eu confesso que isso é uma
Maravilhoso,
coisa que eu preciso melhorar, porque
maravilhoso.
eu me empolgo.
Foi
Eu quero passar tanta coisa.
maravilhoso, foi maravilhoso, foi do jeito que tinha que ser, perfeito. Tanto que eu fiquei aqui, ó, na contemplação, que a gente fala demais, né? Eu também falo demais, gente. Eu sei, a gente
É.
fala demais, a gente vai embora no assunto. E assim, precisava dessa consciência, precisava dessa energia, principalmente para essa
Uhum.
temática que realmente tanto nos pega ainda em muitos, né, processos da nossa vida e nós não conseguimos lidar com isso. E como tu começaste a falando, é um ano realmente das águas limparem todas aquelas águas paradas na nossa vida.
Né?
Então foi
Apertem os cintos.
aperta os cintos e vamos decolar. Sua mensagem final, meu amor.
Bom, minha mensagem final, quem está acostumado a fazer aula comigo sabe que eu sempre dou aula com papel, porque eu vou desenhando e explicando. Então, aqui, deixa eu ver se vai dar para ver.
Vamos ver o foco.
Aqui, ó, é você. Então, essa é você hoje.
É um corpinho,
Todas
gente.
as
Para
suas
quem está
dores.
escuta, quem tá escutando, porque eu vou subir depois para o Spotify, ela fez um
Ah.
corpinho no papel branco, tá?
Isso. É, então, esse corpinho representa quem é você hoje, tá? Todas as suas dores, todos os seus desafios, todos os que seus fracassos, né? A gente rotula muita coisa de fracasso, então pra gente é isso, então é isso. Seus fracassos, dificuldades, tudo que você sabe que você tá passando aí, toda a sua história, tudo que você passou, todas as escolhas que você fez certo, todas as escolhas que você fala que você fez errado, tudo que está em aberto, tudo que está fechado. Você. E você, vou desenhar um outro corpinho um pouco acima aqui, tem essa pessoa aqui, que é aquele você que fala assim: nossa, se eu tivesse essa vida, eu ia ser tão equilibrada, eu ia ser tão mais feliz, eu não ia reclamar de nada, eu não ia ter nada para reclamar. Nada, 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 nada. O que que a gente faz normalmente? A gente quer pegar quem a gente é hoje, colocar para baixo de cachorro, aniquilar, cortar, riscar essa pessoa, achando que essa melhor versão vai magicamente sair de lá, que é o que a gente quer que ela faça, que ela saia do paraíso e ela desça aqui para a terra onde a gente está com todos esses desafios, né? Vou te falar, isso não vai acontecer. Porque isso é matar você. É matar a sua história. E aí conta tudo que a gente falou aqui. É se aniquilar. É se colocar literalmente para baixo de cachorro. É tirar o seu valor. Tirar o seu amor próprio. Tirar tudo. Só que a gente não é Gabriela, a gente quer expandir. Então, o que que você vai fazer? Você vai começar a negociar com você, ao invés de se colocar para baixo. Você vai virar para lá. Ok, porque quem é você aqui agora? Então, quem está ouvindo, imagina como se tivesse um círculo, que é o seu campo de energia, que está dentro do que você tem hoje na sua vida, é o que você sustenta dentro do seu campo. A sua melhor versão, aquele carro que você quer, aquela casa que você quer, aquele relacionamento perfeito que você quer, estão fora. Porque se ele já estivesse dentro do seu campo, já era realidade material, tá? Então, o que que você vai falar com você? Ok. Eu já conheço essa versão. Eu já conheço essa parte de você. Vamos expandir para eu me conhecer um pouquinho mais? E aí você vai começar a expandir o seu campo de energia. E aí você vai continuar falando. Ok, eu já conheço essa parte de você. Eu já sei como eu lido com a situação, porque eu não tenho o seu hoje. Vamos expandir um pouquinho mais? Deixa eu conhecer mais uma parte minha. Deixa eu conhecer. E quando você for expandindo, inevitavelmente, o que vai acontecer? Você vai abraçar essa versão do sonho, tá? Não é misticismo. É física quântica. É real. Você vai se tornar. E uma outra coisa que vai facilitar você se tornar isso daí. A partir de agora, quando você for lidar com seus desafios, com as suas coisas que estão pesadas para você, ou até as coisas que estão felizes, você vai parar e pensar, ok, porque você já pensou tanto nessa pessoa, você sabe como que ela pensa, como que ela se veste, com quem que ela convive, aonde ela mora, do que ela se alimenta, qual que é a rotina dela, você já sabe tudo dessa melhor pessoa. Você já pensou demais nela, porque ela é perfeita. Você vai olhar para ela e falar, ok, querida, como que você agiria nessa situação aqui? Eu tô aqui, eu sou imperfeita, eu não tô sabendo, não. Como você agiria? E você vai agir como ela. Você vai pensar como ela. E assim você vai expandir até você se tornar ela. Porque notícia boa! Se você deseja essa pessoa, é porque ela está no seu campo de energia. É só você acessar. Você não vai criar, você vai conectar e permitir que ela se materialize, que ela se manifeste. Tá? Então, eu encerro aqui. Tenho dica de livro, para ouvir, filme, séries. Enfim, quem quiser isso pode entrar em contato comigo. Então, vou deixar meu telefone, já que as pessoas vão ouvir. É o 31 9 2003 1997. E o Instagram é @onflowsbrasil. Então, vocês me acham por aí. Eu agradeço muito a oportunidade, muito a gentileza, a paciência de me ouvir. Eu espero que realmente, né, ajude vocês a ter um caminho mais leve, sem menos dor, e um até breve, se a gente se
Maravilha.
encontra em breve.
Muito
Pode
bom, muito
repetir,
bom. Poliana, por favor. Pode repetir,
Oi?
Poli, por favor, seu Insta.
Onflux, OnFlowWS Brasil.
Tá. Tu pode digitar aqui no chat para quem tá vendo.
Vou
Gente, vocês
colocar.
podem, quem me segue, pode entrar nos meus stories, que todos eles estão marcados. Tá? Aí você pode clicar lá e você seguir. Sigam todos os terapeutas que estão aqui, porque todos têm muito a contribuir na nossa vida, né? É por isso que eu gosto essa fala que a Polly trouxe. Mais alguns minutinhos, a gente já está encerrando. Segure aí mais um pouquinho. Nós não estamos sós. Nós não precisamos caminhar sós. Nós temos suporte. E é esse suporte que está aqui nos ajudando nesses dias, partilhando da sua vivência, da sua experiência, para elevar a nossa vibração, para trazer uma consciência. Então, essa aula da Poli foi uma aula de milhões, por isso que eu fiquei, ó, caladinho aqui, só ouvindo, né? Porque realmente nada falar, nada fazer, como diz Alcazar, apenas receber dessa profundidade, dessa consciência. Que foi derramada sobre nós, não foi nem colocada, foi derramada sobre nós. Então, gratidão, Polly, pelo seu servir,
Obrigada.
muita gratidão, que você receba todas as bênçãos possíveis na sua vida, todos vocês que estão aqui. E amanhã, novamente, 7 horas da manhã, teremos mais uma convidada especial, que é a Carmen Flora, né? Uma grande amiga também, mãe espiritual para mim. Então, fico muito honrado de ter ela também nessa jornada aqui e todos os demais que ainda vão estar passando esses dias. O meu Instagram é @cunhaisael com S, tá? Eu vou escrever aqui, então, @cunhaisael com S. Que tem umas pessoas que não escrevem Isael com Z, mas é Isael com S, tá? Então, queridos, gratidão. Compartilhem, por favor, os áudios, tá? Que estão no Spotify para outras pessoas ouvirem. Convidem outras pessoas também. E teremos ritos aqui, né? Vamos estar servindo no dia de Reis, vamos estar servindo no dia 8. Então, venham participar e receber mais dessas bênçãos também. Pode?
É só falar uma coisinha aqui, última
Pode.
coisa. Bebam bastante água, tá?
Isso,
Muita
muito
cura,
importante.
muito movimento de energia, tá? Água, bebam água.
Muito bom, muito
Obrigada.
bom.
Fiquem com Deus. Muitas bênçãos.
Gratidão, um beijo,
Beijo.
queridos. Bom dia para todos.
Bom dia.